Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é a alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
No ar, Bruno Henriques e Sérgio Duarte.
Olá, bem-vindos a mais um Alegria de Viver, o programa quinzenal que nunca foi anunciado como quinzenal. Estou a anunciar agora. Também pode ser, Sérgio?
Pode, está feito.
Eventualmente pode passar a semanal ou pode desaparecer para sempre.
O diário.
O diário. Pode eventualmente ser diário e pode passar a ter 3 horas, entre as 5 da manhã e as 8.
Sim, estão todas as possibilidades em aberto em relação a este programa.
Todas. Qual é que é a forma que mais te agrada? Se tivesses fazer para sempre este podcast, qual era a forma que mais te agradava?
Pá, 3 vezes por dia.
Pronto. Temos convidada, ou seja, convidámos uma pessoa e essa pessoa apareceu, o que também é uma das novidades deste programa. Não, já aconteceu convidarmos pessoas e elas não aparecerem. E sim, nós temos de fazer sozinhos. E as pessoas terem de nos aturar aqui sozinhos. Hoje temos uma repetente, o que quer dizer que da primeira vez nós não gostámos e então ela vem agora a ver se supera esta prova. Laura Rui, multi-instrumentista, cantora, e muito mais do que isso.
Cantora não, virtuosa.
Virtuosa cantora.
Gostas de ser apresentada como virtuosa?
Virtuosa.
É, eu sou honesta, acho que é a primeira vez e estou a tentar.
Eu estou a tentar não dizer aquilo que tu me pediste para dizer. Virtuosa, considera-se a melhor cantora do país. Não reconhecida pelos seus pares, e que ela disse, e cito, os pares são um nojo. Todas as pessoas que cantam em Portugal são nojentas, têm um. Sobretudo a Marisa Liz. Marisa Liz, pá, não interessa. Marisa Liz devia apanhar uma gastroenterite na garganta e não cantar durante 15 anos. Estou a citar Laura Rui, ok? Pronto, Laura, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Gostei da apresentação. Okay. Muito honesta, muito verdadeira. Okay.
Sim, sim. Ainda é que admites a citação que o Bruno acabou de fazer. Porque mesmo que não tivesses dito, agora assumiste. Agora,
está cá fora.
O ódio está assumido.
Pronto.
Sim, está
cá fora. Vai ser cancelada, não é?
Eu espero que sim, pelo menos isso. Sabes que o princípio vai ter uma carreira de sucesso.
É ser cancelada?
É.
Ok.
No humor é sim. Eu conheço muitas carreiras de humoristas que começaram por serem cancelados. Ah. Antes de terem piada até. Isso é espetacular. Pronto, eu peço desculpa, que a cerveja que eu vi estava estragada. Ah, então, Laura, bem-vinda.
Obrigada.
Bom regresso. O que é que tens andado a fazer?
Opa, coisas. Honestamente.
Fala-me o que é que tens andado a fazer. Primeiro, da última vez que falámos, eu vou tentar recordar-me, não recordo, mas lembro-me de um projeto que tu tinhas com um senhor.
Ah, ok. Eu ia recordar o Kim Barreiros.
Oh, sim, nós falamos da ópera do Kim Barreiros. Sim, que foi dos poucos episódios que falámos disso. E eu fui escrever o argumento da ópera.
Ah, pois foi.
Agora só falta. Sim. O roteiro está feito. Agora só falta arranjar-nos alguém para escrever um libreto.
Olha,
e
é o Ruizinho.
Mas entretanto, soubemos que a música Cabritinha não era do Kim Barreiros. Por isso.
Sabias disso?
Sabia. Ou melhor, também soube entretanto que a maior parte das músicas do Kim Barreiros não são do Kim Barreiros.
Como é que tu te sentiste?
Senti-me muito triste, honestamente. Fiquei desiludida, desapontada.
Porque muitas vezes aquilo que é apontado é pá, genuinidade, é que aquilo parece que lhe saiu mesmo.
É puro, só um português é que podia ter escrito aquilo.
E um português de Vila Praia de Âncora.
E não, foi um brasileiro.
Opa, eu soube isso também recentemente, há um ano, se calhar nem tanto, porque o Yuri começou a mostrar, mas isso não é dele.
E eu, pois.
Não é dele? Não, não é de não sei quem. E quase tudo vem de sertanejo.
É, e forró e assim.
Forró e uma cena muito...
Pois. Foi isso? Era triste. O bicho do Irene Costa? Também não é dele?
Que também denunciaram...
Cara da Laura.
Ok.
Não sabias?
Não.
Não é?
Não, aliás...
Ele anda a tocar o bicho de outra gente.
Eu soube também, entretanto, que os Desert, não é? A música icónica dos Desert não é dos Desert.
Não, é tipo K-pop, uma coisa assim.
É uma...
Os japoneses?
Não, acho que é europeia, mas é? Um país da Europa de Leste.
A sério?
É verdade. E há aí 4 ou 5 bandas que pegaram naquele tema.
Mas ficaste muito desiludida com isso?
Fiquei.
Era a tua cena? Era a tua cena?
Não é isso, Desert. Eu tinha aqui, deixa-me fazer aqui as contas. 11? 10? 10, 11. Sim. Pronto, eu acreditava que pelo menos aquela música era realmente deles, porque as outras eu sabia que não era porque conhecia os originais. Eu lembro-me da balada deles.
Eles têm outras músicas. Peraí.
Que não sei.
Eles cantam isso?
Canta, eles têm uma versão disso em português.
Ok, eu só conheci. Qual era que era mais conhecida?
Para mim, tanto.
Pronto, é essa, não é deles. Eu achava que essa era deles, mas não é deles.
Caralho.
Uma pessoa vê aquela música e de facto tinham de ir plagiar a algum lado, porque aquilo é tão espetacular. Ninguém conseguia lembrar-se de uma coisa assim.
Não, mas é aquela coisa que é catchy. Nota-se que é formulaico, não é?
E mas não funciona, sei.
Funciona muito bem.
Funciona.
E funcionou. Deve ter sido um swag qualquer.
Oh, funcionou. Funcionaria qualquer coisa, quer dizer,
não
estava numa
assim.
Novela.
Não, porque foi a única banda que bateu forte.
E os Forte outras,
não.
Não tanto?
Há uma de raparigas também, não é?
Just Girls,
sim.
Essas é que não bateram mesmo. Os únicos que bateram foram os Desertos.
Mas eles agora vão ter um festival só com essas bandas, não é?
Mas isso não é tipo Revenge of não sei quê?
Acho que é um...
É especificamente Morangos com Açúcar.
Só as bandas...
Pronto. Tu não foste ver concerto Desert, mas houve muita gente que foi precisamente por esse espírito de eu cresci com isto e portanto vou ver. Epá, para mim tinha de ser o João da Choque. Que a Marisa Lixa. Não, claro que não ia ver.
Ah, pois é isso. Mas eu, por exemplo, os Limpisky tiveram este ano, o ano que passou em Vilar de Mouros, e eu queria ter ido ver.
E não foste porquê?
Porque não fui.
Pronto.
Não, ia dizer, porque pá, não calhou. Mas era uma coisa, olha, gostaria de reviver isto. Portanto, também não vou criticar quem vai ver Desert por nostalgia.
Sim.
Pois. Sim, eu fui ver Pearl Jam e não ouço álbuns de Pearl Jam há não sei quanto tempo.
Mas tá. dos
últimos. Dos últimos.
Ok.
Pearl Jam é os teus Desert.
São os meus Desert.
Tiveste de buscar à profundidade.
Agora não me digam que o Even Flow é de uma banda de K-pop também.
É do Psy, daquele Gangnam Style.
É desse. Pronto.
É para no outro dia vi um clipe de um concerto desse gajo de Gangnam
Style. Ele a saltar.
Ele a saltar, ele a sair disparado, tipo de uma espécie de plataforma.
Ele a fazer de confeti humano, não é?
Está lá o público e ele sai disparado e de repente aparece.
Aquelas plataformas que sobe de elevador,
sim.
Mas ele é propulsionado, que é mesmo cuspido para o palco.
Eu sou honesta, na minha cabeça eu imaginei um canhão. Estão a ver as
é tipo um canhão.
É tipo um canhão elevador.
É tipo
em que ele quando ele sai, ele vem em salto. Não vai até.
Ou seja, há um risco de uma pessoa ir a um concerto desse gajo.
Ele vai com ele em cima.
Não é levar com ele em cima, é sair um pedaço de carne triturada, do gajo ficar ali meio preso.
Meio empalado.
Porque aquilo sai com uma pressão do caraças.
Sim, sim, sim.
De repente sai meio sai.
Jesus, quero metade do meu bilhete de volta. Só vi meio sai.
Então o gajo de repente, isto nunca mais conheço. Vai ver as horas e de repente aquilo apanha-lhe o braço.
Sim, as pessoas também estão sempre a dizer: ai, tira-me a toalha. Tu trazes um dedo do sai da casa.
Muito mais.
Fogo.
Isso sim.
Sim, até porque ele já não tem mais nada para dar, acho eu.
Ele próprio, eu vi um documentário sobre a história do YouTube.
Calma.
Calma, não é só sobre ele.
Ah, pelo menos pensei.
Há um documentário
sobre ele também.
Há um documentário sobre o fenómeno YouTube, para mostrar como é que o YouTube surgiu, quais é que foram os primeiros vídeos virais, e faz a viagem passando pelo Justin Bieber, que é um fenómeno do YouTube, e vai ao SAI. E então o gajo diz que ficou triste por duas coisas. A primeira é desse ter tido tanto sucesso que ele nunca mais conseguiu atingir o mesmo nível de visualizações, porque ele tem 2 mil milhões de visualizações. É assim uma coisa impressionante. E o Gentleman, que era o segundo single, tem 1 mil milhões. Que já é bastante.
É incrível.
E então, a única coisa que o gajo diz que se arrepende foi ter inventado aquele passo de dança a imitar um cavalo. Porque toda a gente passou a fazer isso e ele achava que esse passo era ridículo. Só isso é que era ridículo, naquela coreografia.
Não, eu por acaso, eu gosto dessa música.
Então, não gosto.
Sim, acho que imagina, estou numa festa e começo a dar isso, não gostam?
Gosto.
Se for uma festa, com álcool e
Mas é para isso, acho que ele também.
Claro.
E é uma música que tem um comentário social bem mordaz. sobre as classes altas, desligadas do resto da população, que moram
no... tu intelectualizares o Gangnam Style.
Moram no bairro de rico de Gangnam, em Seul, que é a zona rica de...
Não fazia a mínima ideia.
Portanto, se virem o vídeo, é ele a gozar com ricos.
Ok.
E daí o cavalo, é os ricos que andam no hipismo, sei lá.
Ok. Laura, o que é que tu andas a ouvir ultimamente?
Sai.
Ok.
É preciso. Tu
ficaste a saber agora tem mensagem.
Se calhar agora vou ouvir a coisa.
Olha, não sei, é o Sérgio Godinho da Coreia do Sul.
Mas no último episódio tu deste-nos a conhecer Jacob Collier, a mim pelo menos.
Sim, sim, sim.
E comecei a ouvir por tua causa.
A sério? Sim. Oh, pronto. Okay. Maravilha.
Já valeu.
Por isso, tudo já conhecia.
Já conhecia.
Já conhecia.
Sim, 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 sim.
Portanto, vou começar a prestar mais atenção ao SAI, já que é assim tão
sim,
bom.
Sim, pelos vídeos. Eu é que vou prestar atenção. Pois. Eu é que vou. Eu tenho que analisar aquilo.
Há esta partilha. Sim, o Sérgio partilha SAI e a Laura o Jacob Collier.
Tá
lá. Diz-me.
Por acaso, ultimamente, tenho ouvido muita cena de música tradicional portuguesa. Imenso, imenso fado.
O Malhão?
Imenso fado?
Imenso fado.
Ok.
Tu estás numa. Pois, tens um projeto novo de mistura fado e jazz? Como é que se chama?
É assim, aquilo é um projeto que já existia. Eram quatro mulheres dentro do fado. Entretanto, eles precisavam de uma nova cantora e vieram falar comigo. Mesmo por eu não. E queriam que fosse alguém de fora do fado. Uhum. Para trazer uma outra visão, uma outra abordagem, uma outra linha. Então tenho estado a trabalhar com elas, mas tenho sentido necessidade de perceber um bocadinho melhor o que é isto fado, porque okay. Sou honesta, não era um mundo que eu conhecia, que eu conseguia mexer bem. Então, às custas disso, tenho ouvido muito a Amália, principalmente. Foi mesmo a Amália ali,
okay.
Assim, ao que é o ícone de fado, e começo a compreender porque é que tanta gente diz que a Amália é tão emocional, porque já dei por mim a chorar umas três vezes e estás a ouvi-la.
Na casa portuguesa?
Sim.
Sobretudo essa.
Essa aí me deu um marco.
Bate muito, não é?
Sim.
Saudades de outros tempos, pá.
Sim.
Tempos mais simples, pá.
Linda, não, mas olha,
como é que se chama o projeto?
Amara.
Uhum. Ok.
Amara.
Quatro mulheres?
Quatro mulheres. Okay.
E tem alguma atuação prevista nos próximos
Olha, tempos? Tivemos três, agora assim de uma rajada em março, e agora assim mesmo segura é 14 de julho, okay. Que eu não vou lembrar do sítio.
Ok, tomada da Bastilha. É o feriado em França.
É o feriado de França, exatamente. O meu irmão faz anos também nesse dia.
Vá lá.
E nunca me esqueci de fazer o feriado de França.
Tomada da Bastilha. Eu ando a ouvir fado também. Ando a ouvir o último álbum da Sara Correia.
Ainda não ouvi.
Que eu gosto. E gosto muito de.
Eu só sei que ela é de Chelas.
É de Chelas.
Tem uma música que diz várias vezes que é de Chelas.
Essa música é muito fixe.
E ela tem uma voz impressionante.
Tem um zeirão. O álbum não me está a agradar tanto, mas essa música é muito boa. E tu sentes, ou pelo menos entrando nesse mundo, sentes que existe uma cena mais de divisão, porque há muita gente agora a ter sucesso com fado, mas que vai tendo novas sonoridades, não é? Dentro do fado, e tu sentes que existem puristas ainda?
Ah, existem muitos puristas. Na música.
Não é fado.
Mas não é só no fado, okay. É na música. E a mim é uma coisa que me incomoda, porque eu não gosto assim tanto de caixas. Eu gosto de música e dentro da música há tanta coisa que eu adoro, tanta coisa que, tantos espaços para onde eu quero estar, por onde me quero mexer, que me influenciam.
Qual é o teu cantor preferido de funk brasileiro?
Oi, pergunta difícil.
Aposto que começa por MC.
MC.
MC. Jar Vival.
MC Vivaldi. Agora lembrei-me que era MC Vivaldi.
MC Vivaldi.
Estou a imaginar uma cena com Vivaldi.
Exato.
E umas letras.
E o MC Vivaldi. O MC Vivaldi a dizer: ah, bem, o meu objetivo é trazer a música clássica para as pessoas.
Sim, sim, sim. Se as pessoas ouvirem mais, é o que interessa. Tan, 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 tan,
lindo, lindo.
Coisa fixe. Tu andas a ouvir música portuguesa, Sérgio Duarte?
Não.
Porquê?
Pá, porque eu ouço música assim. eu meto no aleatório, no Spotify.
Sim.
E é o que me aparece. Não tem aparecido música portuguesa.
Tu ouves Spotify?
Não, mas... Ah, tenho ouvido. A garota não.
Olha, também eu. Tenho ouvido o 2 de Abril, o álbum.
Sim.
Garota não, sim.
Adoro esse álbum.
Estou fora assim.
As letras dela são incríveis.
Incrível, não é incrível. Sim. Tu ouves Spotify?
Estou a tentar reduzir.
Ok, mas ouves em aleatório?
Imagina, às vezes deixo. Imagina, ponho um álbum qualquer e chego ao final do álbum.
Ao fim e ele vai-te
tipo,
sugerindo.
Deixa ver o que é que ele me sugere.
Ok.
E por norma, como vai dentro da linha, à partida vou gostar. E já
mas tu és dessas,
assim.
Das que ouve álbuns.
Sim, sim. Ah, sim,
o Sérgio
sim.
Não é. Eu sou dos que ouve álbuns.
Eu ouço listas.
Tu ouves listas, não é?
E aleatórias.
Tu metes This is Garota Não e ouves isso, não é?
Eu ouço Tromai ou uma coisa assim.
Pronto. Sim. Mas eu vou-vos confessar uma coisa. Eu acho que o algoritmo do Spotify é muito burro. Peço desculpa por isso.
Contextualiza.
Porque quando eu ponho listas do género, quero ouvir a música Mulher Batida, Garota Não, e a partir daí vê o que é que sugere. A lista é sempre igual, ou seja, não altera.
Okay,
tu sempre pedes a mesma música, ele faz-te sempre as mesmas sugestões. Pá, isso tira-me do sério porque eu se ponho uma música, quero ouvir sugestões, é para sugerir-me coisas.
Sim, mas o algoritmo deve estar adaptado à maioria das pessoas que gostam da repetição. Daí o sucesso da RFM e da comercial, que passam sempre as mesmas músicas.
Mas o Spotify se calhar foi inventado. Aliás, o Spotify andou a ouvir RFM nitidamente.
O Spotify, o objetivo do Spotify é que as pessoas paguem a mensalidade,
certo,
que queiram estar lá. E então vão incentivar o tipo de consumo mais normal. Eu acho que a maior parte das pessoas não ouve álbuns. Eu falo para mim,
sim,
não ouço álbuns.
Eu ouço álbuns.
Sim, também prefiro ouvir do início ao fim, porque por norma há um contexto, há um objetivo, aquilo é pensado
um conceito.
Hora. Sim,
mas nem muitos. Há muitos cantores ou artistas que. Parece que estamos a voltar aos anos 60, não sei se... Nos anos 60 saía muito singles, não é? O lado A, o lado B.
Ah, sim, o lado B, sim.
E neste momento o Spotify parece que enverdou por isso, ou por
mas
EPs...
Mas é o Spotify, eu acho que é mesmo a própria música.
A própria música, é isso,
não é?
Eu disse Spotify, mas era isso.
O consumo está tão desenfreado e tudo tão rápido e tudo entra e sai de moda num instante e tudo curto e os próprios...
Tenho uma música nova, vou lançar.
Se sentem necessidade porque têm que estar constantemente a produzir, ou seja, isto tira todo o conceito de criação ou de tempo
do
para
álbum
estar
como
ali.
Conceito também,
sim,
não é?
Vai-se
perdendo. Sim, perde-se muito. Eu há outro álbum português que ando a ouvir que eu sei que o Sérgio não gosta, que é o álbum Afrofado do Slow J, e ele durante o ano 2023.
Desculpe, não é eu não gostar, eu não ouvi o álbum sequer.
Está calado. Tiveste a gozar comigo.
Pois,
mas ele durante o ano, não sei, 2022, 2023, foi lançando singles e depois no final de 2023 lançou o álbum. E percebe-se agora o conceito, ou seja, pelos vistos ele conseguiu agremiar ali um conceito. E o álbum, epá, eu gosto imenso. Recuperou a Teresa Salgueiro para uma música, portanto.
Outra maravilhosa, mesmo.
Há quanto tempo é que não vês a Teresa Salgueiro?
A Teresa Salgueiro, ela vai tocando, mas eu acho que não é uma cantora que, por norma, infelizmente, chega às massas. E deveria ser.
O problema da Teresa Salgueiro pode ser o problema da Ana Bacalhau. É que teve uma banda muito icónica.
Mas não tem problemas. A Ana Bacalhau continua a lançar coisas também.
Sim, mas não estava a ter. Não é como Diolinda.
Sim. Mas também Diolinda era um grupo muito interventivo, não é?
Sim,
tinha
sim,
uma
sim.
mensagem muito
pois.
Forte por trás das músicas. Ana Bacalhau nem tanto. Eu acho que poderá ser isso que não sei.
Falta quem escreva.
Mas ela tem quem escreva para ela.
Pronto.
Eu acho que Ana Bacalhau não é ela que compõe. Não tenho a certeza. Atenção.
Ok. A Lara Rui também que disse acerca da Ana Bacalhau. Aquela porca. Estou a citar.
Okay. Já defini a garota.
Não, estou a brincar. Peço desculpa, fui eu.
Não,
e fui muito baixo.
Pois é, que é logo aquele iso.
Sim, pá, peço desculpa.
Deus, é que é uma falsa, uma
não,
coisa assim.
Eu peço desculpa. Isto vai ser retirado. Apesar de estar a passar em direto, isto depois vai ser retirado do áudio.
Vai.
Não, pronto. Mais, eu queria partilhar convosco. A mensagem do Reel, vocês estão com os escutadores, portanto vão ouvir. E Laura, diz-me se isto te impressiona, sobretudo enquanto mulher, Está bem? Aqui vou apelar ao teu lado feminino.
Feminino.
Até aqui, estiveste a falar como pessoa.
Sim.
Genérica. Mas agora quero que fales como mulher. Está bem?
Ok.
E vou-te meter aqui um senhor a falar. Isto são reels, atenção, que me aparecem como sugestão. Portanto, é para tu veres o nível de reels que eu ando. Está bem?
Isso vai dizer muito sobre ti, então.
Espera. Espera, desculpem. Eu vou outra vez.
Cara, um homem que vive sozinho, faz café, arruma sua cama, tem sua própria renda, corre atrás dos seus objetivos, não é qualquer mulher que impressiona esse cara. Fica a dica.
O que quer dizer com isso?
Pá, o que eu entendi e mudei a minha vida toda acerca
disso. O homem prepara o próprio café?
Sim,
sim, arruma a sua casa.
Arruma a casa. Ou seja, ele não precisa de uma mulher para nada.
Pois, e portanto, o que ele está à procura não é de uma mulher empregada, percebes? É...
Mas depende, o que é fazer o café? Se for meter a cápsula, também...
Não.
Acho este que ele não merece. Não merece
ele, não, ele tem cara de quem tem uma máquina que moe os grãos.
Sim. Ah, ok. Sim.
Ele tem essa cara.
Eu, cara, não digo, mas vós.
De qualquer modo, ele não merece essa medalha de ser um homem muito especial por fazer café.
Não é? Arrumar a casa. Portanto, tem as lides como qualquer pessoa normal, não é? Claro, que obviamente que é uma pessoa especial.
Epá. Este era um homem que te impressionava. Claro.
Não, a mim impressiona uma música por trás. Tu podes ser o maior disparado do mundo. Se tiveres essa música por trás, parece sempre uma coisa super densa.
Este
e é
senhora,
este o poder da música,
este
não é?
Senhor,
lá.
Eu vou-vos mostrar a cara dele. Eu vou-vos mostrar a cara dele.
Ah, okay. Poderia ser o 51º deputado. Chega perfeitamente.
Ele chama-se Cauê Nespoli.
Como?
Não sei, okay. Olha aí.
E é daqueles vídeos que ele está sozinho a falar, que é como se estivesse num podcast.
Parece estar num podcast, sim. Mas ele está sozinho a falar.
Ele está aqui com o meu co-apresentador deste podcast.
Mas sobretudo isto é aqueles reels que aparecem para impressionar pessoas.
Sim,
e as pessoas
super.
Mudam a sua vida em função disso.
Mas pior do que isso é tu, se fores ver os gostos disso, isso é que é assustador.
Sim, já tem 30
milhões de gostos.
Sim, por favor.
Este tem 340 mil gostos.
E
tem 5.097 comentários. Isto, opa, no Reel como é que dá para ver partilhas?
Ora,
para
meter
aí
os comentários.
Dá para ver partilhas. Ah, não, no Reel não dá, pois não.
Pois.
Mas vou como já agora
lê
os comentários. Cauê, seu fã aqui. Oxê, qual é o espanto nisso? O homem que vive só e faz tudo é só um adulto funcional.
Olha, o comentário. Esse é o comentário.
Sim. Mas tinha de ser uma mulher. Depois tem um. Tenho 57 anos.
Mas repara que ele continua embaixo.
Sim, é isso aí mesmo. É a mesma pessoa. Igualmente para as mulheres que vivem sozinha e têm sua própria renda sem depender de homem. Eu faço isso todos os dias, ok? Será que é porque as mulheres só serviam para fazer essas coisas para eles? Ah, pois, isto... Ok.
Anda, certo.
Chegaste.
Já percebi o objetivo disto. Então. Ele faz isto para enervar. É para enervar.
E também porque se as pessoas forem comentar, chega mais gente.
Porque a maior parte das pessoas vai ter a nossa reação e dizer... É ridículo, estás-te a dar uma medalha a ti próprio por causa disso. Mas isso também gera engagement. E
Mas é uma coisa... Este gajo está a fazer mesmo para aquilo que uma pessoa... Normal deveria fazer, não é?
Mas a cena estranha é que há um público que realmente lê
gatilha
isso, ouve
isso
e fica pá, bravo, meu
opa,
herói.
Mas realmente os tempos estão a mudar.
É, mas não é o bravo só, é também és um idiota. Isso para eles é igual. Porque eu vejo gajos, por exemplo, no Twitter, que não estão a perder engagement. E estamos a falar de pessoas de extrema direita. Estão a perder engagement, já ninguém desliga. Já, okay,
o
já...
teu público-alvo. O,
sim,
teu público-alvo.
O meu público, o as pessoas público. Que eu gosto.
As pessoas que tu gostas no X.
E eles, de repente, o engagement está a baixar. Eles, o que é que eu vou escrever aqui?
Uma
tipo,
coisa completamente.
As feministas devem ser obrigadas a procriar com GNRs. E pumba, e o pessoal todo. Ei, como é que é possível?
Mas isso tem piada, meu. Okay? Dito assim, isso tem piada. Isso é uma coisa muito específica.
Era uma ideia que poderia
ser. Uma coisa muito específica. Mas isto é o que estou a dizer, estou a dar um exemplo. No outro dia era um.
Eu acho que aderia à extrema-direita se lesse esses comentários.
Não, no outro dia era
tem piada.
No outro dia era um tipo a dizer que os gays deviam ser punidos por isso, uma coisa assim.
Pagar uma taxa legal. Adicional?
Sim, uma taxa.
O senhor quer ser gay na via pública? Não se esqueça de pagar.
O senhor está a incorrer em homossexualidade.
Com essa o seu camisola. Imposto de gayice municipal. Ok? O IEG.
Desculpe, okay. O senhor não pode circular em via pública com dois dildos na cabeça a fazer cornos.
Sim.
Terá de pagar uma taxa.
Está-se a embabulear muito. É homossexual. Vou ter de o autuar.
Pois pronto, estás a ver? Estas ideias estúpidas.
Eu acho que estão a sair daqui muitas ideias que podem vir a ser aproveitadas de alguma forma. Esperemos que não.
Não, mas aquilo que uma pessoa diz a gozar, eles dizem a sério, não é que pensem nisso, mas sabem que as pessoas vão lá ralhar com eles e isso é bom, crescem.
Pá, conheço uma página que cresceu assim.
Sim, mas não era a ser a sério.
É o que é.
Estão a usar as nossas técnicas. Uhum. Pronto, é isso.
A não estudar o que existe no mercado para...
Laura, tu tens opiniões fortes sobre isto. Como é que achas que podemos acabar com o feminismo no mundo?
Não me dava jeito que acabasse com o feminismo. Sabes? Sendo muito honesta.
Eu não preciso de onde é que vem essa pergunta.
Senti este ambiente de que a Laura precisava responder a isto.
Só por isso.
Oh, vá. Ok. Sentes que, agora sim, uma pergunta. Sentes que há boas oportunidades na música para mulheres, vamos dizer assim, ou não? Achas que não há ainda distinção?
Eu sinto, assim... Eu não posso dizer que já tive algum tipo de situações como algumas pessoas dentro da música falam. Não. Sempre senti que fui tratada de igual forma, como se fosse uma mulher, sendo uma mulher, sendo um homem. Nunca senti abuso, nunca senti... Sou muito honesta. Onde é que eu sinto? A verdade é que as carreiras dentro da música, por norma, as carreiras masculinas são mais longas, principalmente a nível de cantores. E tem um público sempre muito mais seguro e não são tão criticados pelas ideias que tenham extra música e que defendam. As mulheres automaticamente estão-nos a cair em cima. Isso é óbvio quando se vai a redes sociais, por exemplo, uma Carolina Deslandes que fala abertamente sobre muitas coisas e que tem as opiniões delas, podemos concordar ou não temos que concordar, e que já lhes estão a cair em cima. E outras situações, estava a ver até se me lembrava.
Não, ela é um alvo fogo.
Muito.
Dizem-lhe do pior.
Mesmo, é agressivíssimo.
Pá, sim. Sim, sim.
E tudo é criticado nela. Tudo, desde a imagem física, ao ter sido mãe, ou à separação, tudo. Ou seja, ela não tem liberdade para dar um passo sem ter alguém que ir em cima.
Eu lembro-me da Sónia Tavares também ser atacada.
A Sónia Tavares muito.
Sim, sim.
Isso acontece muito mais com mulheres dentro do meio musical do que acontece com homens. Ainda há um bocadinho esse estereótipo de que a mulher tem que ser perfeita e não pode ter uma opinião assim tão...
Pois, eu estou a imaginar se a Carolina Deslandes tivesse aceitado atuar no comício final do Chega, no final da Arruada, como atuou o Kim Barreiros. Provavelmente teria muito...
Acho que ela não faria isso.
Também acho que ela não faria isso.
Eu não estou a dizer que faria, mas imagina que é, pá, é trabalho, não é? A desculpa que o Kim Barreiros deu, pá, trabalho, acho que me paga, é bom. Não é?
Mas há muita gente no meio musical com esse discurso. Eu não concordo. Eu acho que nós temos que ser coerentes com as nossas ideias e há limites.
Pumba, uma boca para o Olavo Bilac, chupa.
Mas há muita gente no meio, pessoas com quem eu me dou, que não pensam assim, que pensam que opa, é trabalho.
Pois.
Se me pagam, vou.
Pois. Mas agora que vai normalizar...
Mas a Carolina Deslandes, antes do André Ventura ser eleito como deputado e andava a fazer lá o número dele nas redes sociais, ele publicava bastante sobre ela.
Sim.
Era daqueles alvos. Como pegas em alguém que seja extremamente popular e ou impopular para entrar nessa discussão. E ele fazia muito isso. Lembro-me de destacar comentários dela e tudo.
Portanto, isso e não só. E ele entra muito nas trends das redes sociais.
Sim.
Eles sabem usar muito bem.
É o falar. Siga, é o que interessa. Então, a quantidade de entrevistas que o gajo já deu desde que. Pá, muito mais que o Montenegro.
Todos os dias tem dado uma.
Sim, muito mais do que o primeiro-ministro de Portugal, não é?
E que o líder da oposição e que os outros todos.
Epá, sim. E depois as pessoas, pá, eu acho que a culpa é do PS, sem dúvida. E
é
das pessoas, as pessoas estavam muito.
A culpa é
mesmo a Carolina muito... dos Landes ter demasiadas opiniões.
Sim,
é, tipo, é uma mulher com demasiadas opiniões que fala abertamente sobre o que pensa e automaticamente é arrumada para canto. E como acontece com homens que tenham posições mais feministas e que tenham uma certa ambiguidade, também lhes cai em cima.
Ah, sim. Sim. Aquela cena de muito. Este já foi apanhado.
É.
Não é? Já foi apanhado.
Este homem já não.
Já o perdemos.
Já não se salva.
Do grupo
perdemos
dos homens.
Para as mulheres, para
sim.
as feministas.
Já está no balneário feminino.
Pois sabe que assim saca mais.
Pois, assim é que ele sabe a toda. Tu tens, muito disto, tens.
Sim.
É fácil. Posso mostrar outro reel?
Sim, já agora.
Por favor. Pá, eu acho que este é mais neira no fim. Mas pronto, é outro
faz
senhor.
Um pizinho.
É outro senhor, pera. Vou meter aqui som.
É casar com uma mulher que busca a Deus quando tem um problema e não outro homem. Antes eu não entendi o que ela queria dizer, mas hoje eu entendo exatamente o que ela quis dizer, mano. Caralho.
Eu não percebi o que é que ela quis dizer.
Que Deus, eu só percebi.
Ele diz que uma mulher quando tem um problema, antes de buscar um homem, busca Deus. E eu antes eu não sabia o que é que isso queria dizer, agora sei. Mas ele não explicou.
Pois.
Eu gostava. Mas o senhor que estava a entrevistá-lo. Pá, ficou mesmo bem impressionado ao ponto de, depois de ter falado de Deus, ele soltou uma profanidade.
Porque é que, o que é que tu
buscas? Tens um problema.
Uma mulher imagina. Vai à igreja primeiro antes de tentar...
A ideia é, ele está num relacionamento, ela tem um problema,
okay.
E em vez de recorrer ao homem, recorre à espiritualidade, pronto, ao lado mais, ao
tá
sagrado.
Bem. Ok.
Portanto,
que entendi.
A ideia
eu
de
não percebi,
ela ter
eu não percebi que era numa relação. Eu achei,
sim,
que, era
sim, eu achei
uma mulher em geral.
É, é?
Sim,
então foi o que interpretei
entendi.
Mal. Então espera. Vamos ouvir outra vez.
Espera.
Porra.
Minha mãe me disse uma vez para casar com uma mulher que busca a Deus quando tem um problema e não outro homem. Antes eu não entendi
outro.
O que ela queria dizer, mas hoje eu entendo isso.
Foi a mãe dele que disse isso.
Sim, interpretei mal.
A mãe dele disse isso.
Para casar com uma mulher que procure Deus e não outro homem para resolver.
Ah, mas aí ele, a mãe dele quer que ele procure uma mulher independente.
Não.
Independente ou crente. A ideia
eu
é
as duas coisas. É uma forma de independência, porque procurar Deus não. É meditar.
Mas repara, é que é o outro homem.
Sim.
Ou seja, é primeiro, eu não sei até que ponto até uma leitura de Deus ser ele mesmo. Estão a entender?
Uhum. Ah,
a cena
okay,
de.
Ok. É pá, pois.
Não é? Que uma mulher casa-se com um homem.
Depende do problema. Se for um problema, por exemplo, na canalização. Tu recorres a outro homem ou a Deus? Eu não estou a perguntar aos dois, não é só a Laura, porque aí
é sim,
mas
eu
iria raramente
recorrer a um canalizador.
Pois, pois
isso.
É isso,
seria
é
a,
logo,
minha,
pois.
A minha opção.
Mas eu raramente recorro a Deus.
Sim.
Portanto, tenho esse problema.
Não, tu recorres a Deus quando é aqueles problemas não têm solução.
É, não, é olha, quando vejo opiniões no X e digo, oh meu Deus,
sim.
Deus.
Pois é isso,
Deus.
É isso.
Recorro muitas vezes. É.
Um gajo recorre a Deus assim. Meu Deus. E siga. Agora, se tens um problema concreto, canalização,
profissional, ou, sim, profissional,
ou profissional, ou de contabilidade, precisas de ajuda para o teu IRS, recorres a um homem ou uma mulher. Que isto aqui.
Epá, foi muito sério isso.
Achas que foi sério? Eu estou a dizer um disparate.
Sim, mas foi.
Vais meter um,
vou meter uma
um
coisa
efeito sonoro
para ti. Foi merecido.
Provocou essa reação?
Provocou.
Fu. Acho que também não disse nada assim tão nojento.
Sim. Laura,
uhum.
O que é que tu vais fazer nos próximos tempos? Conta-nos coisas.
Nos próximos tempos. Ora bem.
O que é que as pessoas. Como é que as pessoas. Pronto, já depois diz no fim como é que as pessoas podem seguir, etc. Okay. etc.
Nós mas, pomos na descrição.
Nós pomos. Olha, também na descrição.
Mas... Próximos tempos. Vou andar a gravar umas coisinhas daqui num conterrâneo. do João Martins, baterista.
Sim.
Ah, sim. Nós conhecemos que ele toca color.
Sim, com os Trolls Toys. Que é só incrível.
É muito bom.
Aquilo é incrível. Adoro.
Sim, 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 sim.
Agora, as minhas férias da Páscoa vão ser passadas a gravar isso.
Mas voz e bateria?
Não, aquilo é um quinteto. Espera, que de repente não sei quantos somos. Um, dois, três, quatro, quinteto, esse não é o quinteto.
Okay.
São cinco. De bateria, dois saxes, voz e sintetizadores e guitarra. Eu estou na voz e nos sintetizadores.
Oh, vá lá. Ok.
Portanto, é assim uma cena um bocadinho fora.
Esse projeto tem nome?
Opa, é que eu não sei se posso dizer.
Ah, não, está bem, tranquilo.
Sim. Okay. Depois eu estou agora a avançar com projetos meus, porque tive a estreia de um projeto deste sábado que passou, que foi mesmo uma encomenda da Câmara de Aveiro, porque tem a ver com o ser este ano, sim.
Sim, sim.
E a verdade é que aquilo funcionou muito bem. Nós pegámos em música tradicional daqui da região de Aveiro e descortinamos aquilo tudo. Cortámos.
Por exemplo, que músicas é que
olha, uma que nós pegámos foi o Canto Bendito.
Não
que os pescadores entram, quando entravam no mar, cantavam sempre. Aquilo é lindíssimo.
Foi isso, parece um projeto mesmo fixe.
Sim, então estamos a cortar com tudo, um monte de improvisação e é também um grupo assim um bocado fora, porque eu estou com voz e um tecladozinho também para sintetizador e tal, saxofone e um multi-instrumentista que tanto toca guitarra como vai para uma espécie de bateria, mas só temos um de cada vez, não é?
Ok.
Portanto, ou está a tocar guitarra ou está na bateria.
Sim,
então
sim,
aquilo...
sim, sim. Fizeram isso ao vivo?
Ao vivo.
Ok. Onde é que atuaram?
Aquilo foi na junta de freguesia, de uma freguesia da Aveiro, que eu não me vou lembrar.
Pois, porque
nome.
Eles estão a fazer isso mesmo... e vão mesmo às profundezas. Requeixo, Nossa Senhora
de
Fátima, Nariz.
Fora. Yeah. E é muito fixe o conceito, porque é querer levar música à população.
Sim.
Não ser a população a ir a ter que se deslocar.
Sim.
Então os músicos é que se deslocam e são em sítios assim. Nós já foi uma espécie de ginásio, que foi maravilhoso para nós, que nós chegámos lá, foi do género, ok, como é que vamos montar isto? Vamos fazer um U, o público fica em U e nós ficamos no meio, de costas para o público. Uhum. Então, havia sempre um de nós que ficava de costas para uma parte do público e funcionou super bem.
Epá, fixe. E teve público. Fixe.
Que foi a cena que nós ficámos ainda mais espantados, porque não é algo propriamente vá... chamativo.
Sim, sim,
vamos
sim,
chamar,
sim.
Vamos usar esta palavra e...
Ah, mas é. Por acaso acho que é.
É?
Sim.
Opa, sim,
é só
mas
é
pode ser essa
de
coisa.
De jazz, de improvisação, com música tradicional, é assim uma cena mesmo um bocado diferente, não
é? Mas é. Há esse sempre problema que é de cultura gratuita em sítios inóspitos que não estão habituados ou que não têm esse hábito de ir ver o que quer que seja.
Mas eu sou defensora que o público constrói-se.
Okay. Pois é
cada vez mais acho isso. E sim, aconteceu isto no espaço onde nós tocámos. Era a segunda vez que estavam lá a fazer um concerto.
Uhum.
Primeira vez tiveram cerca de 40 pessoas. Nesta segunda vez tiveram 70. E as 40 pessoas que vieram ao primeiro estavam lá.
Ok.
É muito fixe. Isto significa que as pessoas vieram, ok. Tudo conceitos muito fora da caixa, não são coisas óbvias, ou que passa na rádio. E o mesmo público manteve-se e apareceram novas pessoas. E nós agora estamos curiosos para saber o que é que vai acontecer no próximo.
Okay.
Era fixe que aparecessem 70, mais outras 30,
mas
outras 40.
Quando já tem datas para isso?
Não, porque não. Foi uma cena que nós fizemos aquilo e acabámos o concerto e a receptividade foi mesmo boa e pensámos, fogo, isto não temos que avançar com isto. Mas nós já andávamos com esse bichinho.
Uhum.
Então decidimos, não, vamos avançar com isto. Ainda hoje tivemos uma reunião a falar
gosto
sobre...
Gosto muito desse conceito e acho que até é possível alargar até outras regiões.
É isso que nós estamos a pensar fazer, alargar a música tradicional portuguesa no geral e...
Bem fixe.
Estragar aquilo tudo.
E as reações das pessoas foram porreiras?
Muito engraçado. havia um grupo de pessoas já com uma idade, não havia assim tantos jovens, e eu não estava mesmo à espera de termos aquele feedback, sou honesta. Oh, estava a pensar, o pessoal vai achar que isto é uma cambada de doidos que estão aqui em cima. E não, foi muito fixe.
Pá, pois, estava a ter a reminiscência de nós fizemos...
Ah, mas a comédia é diferente.
Não, a comédia é diferente, mas estava a pensar, nós já fizemos uma cena da cultura perto de si, também no concelho de Aveiro, que fomos atuar a freguesias, fazer stand-up em freguesias, e no hospitais. Pá, foi uma experiência interessante, podemos dizer isso.
Sim. Tem momentos, para mim, traumáticos.
Aonde?
Recordas? Eu já nem me lembro o nome das freguesias.
Eu lembro.
Tu também és de lá, portanto, também. És desse concelho. Mas, opá, não foi super agradável.
Opá, eu tive freguesias, foi muito agradável. Eu gostei.
Pois. Também houve uma ou outra, mas não foi uma coisa que...
Não, mas também já fomos convidados para uma espécie de... Era festival, aquilo. Também fomos assim para um sítio... Pronto, longínquo, vá. Okay. Profundo, perto de uma cidade.
Profundo.
E fomos, supostamente, fazer uma tertúlia de comédia. Para idosos.
Epá, e não era para idosos.
Foram idosos é que apareceram.
Não.
Pronto, ok. Conta.
O conceito que nós vendemos.
Não foi que nós vendemos.
Sim.
Que nós foi imposto.
Que era falar sobre. Não, não foi imposto. Foi,
era foi alguém que sugeriu.
Sim. Que era fazer com humor humor depois de velho. Era assim.
Não,
uma coisa
era.
Okay.
Sim.
E nós é que éramos velhos. Percebes?
Sim, aparecemos nós. Sim. E apareceram pessoas. Pá, de andarilhos. Pessoas que foram levadas até lá.
Porque isto é
e agora depois de velho.
Sim.
E agora depois de velho. Que era um conceito. Nós, quando chegámos lá, é que percebemos que esse era o conceito.
Não, mas isso foi o conceito que o Rafa e o Bernardo apresentaram.
Sim, sim, Chibos.
Chibos. Que era o humor depois de velho, que era para nós falarmos de nós já sermos velhos, nós próprios.
Sim, que era uma cena de dupla ironia.
Pois.
Agora que estamos a envelhecer, estamos a assistir a estas mudanças. Pai, nós íamos preparados para fazer stand-up.
Mas isto gerou um mal-entendido do lado lá, que era, eles vão fazer coisas para velhos.
Isto é um espetáculo de geriátrico.
Ah! Sim.
Que tem um conceito e tudo. E nós o que íamos fazer era 15 minutos cada um ou 20 minutos cada um de stand-up.
Pois, era isso.
E então, à última da hora, decidimos aquilo que tínhamos preparado de stand-up, sentámo-nos num sofá. E fomos fazendo uma espécie de stand-up, mas em que íamos fazendo de conta que esta história aconteceu, mas pá, que aconteceu foi. Já vos aconteceu e. Epá, tudo assim. E foi fixe que no meu ângulo de visão estava assim uma senhora que ao fim de se ter sentado, estava com um chailinho, adormeceu. O espetáculo todo. Epá, eu achei aquilo delicioso.
Opa.
Gostei muito.
Não, eu acho que a diferença aqui é que o que a Laura faz, ela é boa no que faz.
Ah,
e tem pessoas talentosas.
Tem, não vamos exagerar.
E nós sequer somos os impostores.
Pá!
Que andamos a destruir a cultura.
Olha,
eu
vou
ficar
nas palavras da Laura e eu acho que o público constrói-se. Mas aquilo precisava ser destruído.
Pois é. Não, é destruir para construir.
Sim,
zero,
sim, sim. Vamos aqui provocar o meu tanásiazinho nesta freguesia. Para ver se as coisas saem com dinamismo neste
sim,
sítio.
Sim, sim, sim.
Acho que é um bocado essa a diferença. Nós andamos a destruir o público para a cultura.
Mas a ti já te aconteceu alguma vez ires atuar, pá, e o projeto poder ser fora e o público ter reações? Porquê? Deixa-me dizer isto. Apesar de ser stand-up, eu, por exemplo, eu tive queixas. Foram feitas queixas daquilo que eu
disse.
E eu
também.
E o Sérgio depois, mais tarde, também. Que era, ai, aquilo que eles disseram não é bem. Ou seja, como aquilo era uma cena de juntas de freguesia, foram fazer queixa à presidente ou ao presidente da junta, e que depois foi transmitir isso a instâncias superiores, porque, atenção, que ele disse pênis em calão. Ok, percebes? Qualquer coisa assim.
Sim, ok.
Bem, sequer agora estás a falar demais.
Não interessa. Dito isto, já prescreveu. Dito isto, já te aconteceu alguma vez?
Opa, a esse nível não.
Certo.
Mas já de certeza que houve situações em que o pessoal não gostou assim tanto do que eu fiz, e nota-se mais que não seja nas pessoas tentarem fugir logo do concerto, sabes? É. Mal acabo de tentar sair. E está tudo bem, pá, tipo, não, nem toda a gente vai gostar do que eu tenho.
Mas não tiveste queixas a posteriori?
Não, mas te queixas até agora, que eu saiba.
Mas
esse
teu indicador pode ser da tua cabeça. Tu podes achar que a pessoa não gostou e ela até ter gostado. Simplesmente está com pressa para ir para casa.
E estava a aguentar para fazer xixi e foi-se embora.
Por exemplo, é verdade, é verdade.
Porque eu por exemplo, a música intimista para mim, eu gosto, mas provoca-me algum desconforto, às vezes.
Sério?
Como?
Ai, eu adoro.
Que as pessoas a cantarem
tipo,
assim, olhos nos olhos.
Estás a ver? Não, mesmo aquela coisa.
Mas porquê?
Opa, não sei explicar.
Mas que tipo de música é intimista?
Não, concertos intimistas. Sim. Não é que está o pessoal em cima
que a pessoa está demasiado disposta, emocionalmente, e está a fazer tudo bem, e eu sinto um bocado retraído de, pá, é demasiado. E estou a gostar na mesma, e não quer dizer que a pessoa esteja mal.
Ok.
Ok. Estou a entender. Eu sou exatamente o contrário. Adoro concertos intimistas, salas pequenas que estamos todos uns em cima dos outros. Uhum. Adoro. Mesmo porque parece que se sente tudo muito mais à flor da pele, está tudo muito mais intenso. Então, se me deres a escolher, prefiro mil vezes estar num concertozinho numa sala pequena. Eu adoro. Preferes.
Não gostavas de tocar num estádio?
Acho que a minha música ia ser muito estranha.
Ias abrir agora para a Taylor Swift, 24 e 25 de maio?
Dependendo
do cachê. Vocês disparados. Um
bocadinho. Dependendo do cachê.
E que seja metade.
Não sei se valeria a metade, não é? Acho que tinha que ser mesmo muito bom.
Ah, vá, pronto.
Metade.
Mas estavas a dizer que, onde é que tu gostas de ver concertos?
Eu adoro ver na Escola de Artes e Ofícios.
Foste ver o Alarcón?
Sim, fui.
E que tal?
Foi. Olha, gostei bastante.
Foi fixe?
Eu não conhecia tanto assim o trabalho dele.
Rodrigo Alarcón.
Sim. Cena, lá está, estarmos próximos. Foi uma bela surpresa em termos musicais. Gostei mesmo muito. Tipo, canta bastante.
Canta bem.
E ele estava com uma outra guitarrista que também cantava.
Ok.
Muito fixe. Gostei mesmo muito.
Porque eu gostava de ter ideia.
Olha, eu, por exemplo, nesse sítio eu vi, e tu também viste, parte do Júlio Machado Vaz a declamar poesia com o pianista, com. Como é que se chama?
Júlio Rezende.
O Júlio Rezende. Pá, e aquilo é fixe, mas estava a provocar um bocado de vergonha.
Mas estava porque o Júlio Machado Vaz começou a cantar também. Isso causou-me muita ansiedade. Ele cantou Beatles.
Tá, mas
We All Live in the Yellow Submarine. Mas a cantar.
A maior parte das pessoas não estava a sentir o que estava a sentir.
Eu apeteceu-me fugir. E apetece-me muitas vezes. Quando começo a sentir vergonha, tenho essa. Onde é que são as saídas mais próximas? Fico com essa cena.
Ok. Por acaso, nunca senti em nenhum concerto de vergonha alheia. Já senti noutros contextos. E concertos, acho que
pá, não. Mas concertos, imagina. Estás a ver um concerto. Pá, e a pessoa. Pronto, tu se calhar só vais ver cantores profissionais. Eu não. E isso para dizer. Se for pá, alguém que está a dar tudo, mas aquilo não lhe sai bem, tipo a destruir o Aleluia, ou cantar a versão brasileira
do concerto.
Para mim, são os meus primeiros concertos. Os primeiros concertos foram. 12 noites seguidas de karaoke no bar Urgência em Aveiro. Os primeiros concertos da minha vida, ok?
E pois é, Alar, mas deves ser excelente no karaoke?
Não,
nunca fizeste?
Não costumo fazer, não tenho. Sabes que eu sou.
Mas já
um
fizeste?
Opá, com um contexto de amigos em casa de alguém.
Mas nunca em bares.
Não, nunca em bares.
Okay.
Nunca fiz. E não é uma cena que me puxa. A verdade é que não sei se é fruto da minha profissão. Eu às vezes não me apetece em conceitos.
Mas tu vires do género, pá, estás num contexto e naquele bar por acaso aconteceu estar a ver karaoke. Pá, está toda a gente a destruir. Destruíram os Alemar, o João Pedro Paes e o.
Logo, os Alemar, essa obra é agradável.
As músicas cantam, os Jardins Proibidos, que deve ser as músicas que cantam no karaoke. E tu pensas, epá, tenho de salvar a noite.
Vou catar Scorpions.
Vou catar Scorpions. Mas só ia subir o Wind of Change.
Acho que não sei se iria.
Nunca
ter
sentiste
vontade.
Essa.
Não,
essa coisa de seres aclamada por um snack bar inteiro.
Snack bar. Nunca. Costuma haver karaoke onde? Ali ao pé do contacto.
A sério?
Às matinés. Sim, que eu já ouvi pessoas.
Sim, mas aí podes lá três facadas.
Quando o bowling era no shopping.
Sim, 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 pois era.
O karaoke, acho que era a sexta.
Mas eu já passei lá ao lado do contacto, tipo, não sei se é um domingo à tarde ou um.
Sim, é sério.
Que a pessoa a dançar e a cantar, meu, que eu acho isso incrível.
Sim, mas aí sujeitas-te
A quê?
Ou as três facadas?
Oh, talvez. E quê?
Tu que estás a assassinar o aleluia?
Compensou.
Pá,
sim.
Não, mas é fixe quando no karaoke de repente aparece alguém que sabe cantar.
E há normalmente nos karaokes
a dar tudo. Sim, a dar tudo. Sim, 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 sim.
Mas
eu digo que quando calhava ir a noites de karaoke, pá, o meu preferido, eu não entrava. Confesso que já não entrava totalmente com as faculdades todas no sítio. E eu confesso que, pá, o que mais me fazia rir era os profissionais de karaoke. É do género. Vão não sei quantos bêbados primeiro cantar, não é? Quem tem coragem vai cantar. E vão cantar quatro Backstreet Boys, o I Want It That Way. E de repente, epá, ah, já chegou. Começa a saber, tipo, um burburinho. Não, chegou o profissional que sabe cantar o It's My Life dos Bon Jovi. Portanto, ele vai já salvar a noite.
Eu já brilhei no karaoke.
Já?
Cantar com o quê? Qual tema?
Cantar a parte falsete do Vira-Vira dos Mamonas Assassinas.
Oh, Manuel, ainda só com isso.
Essa parte.
Olha, que fazer é falsete não
é fácil.
Aguentar.
Era um aguentar relativo. Olha, mas eu faço bem as duas vozes dessa música. Eu faço bem as duas vozes dessa música. Olha, o Nuno Guerreiro, no outro dia, viu num programa de fado da Amália, que dá na RTP. Já viu nesse programa?
Não.
Estão todos na casa da Amália a fazer.
Ah, então lá em U também, sim, não é?
E eu estava lá um gajo. E a falar, e foi lá cantar, e não sei o quê. E de repente alguém disse: ah, o Nuno Guerreiro. É o Nuno Guerreiro este, ele está irreconhecível.
Não, tu não o viste nas votações do Festival da Canção?
Não.
Ah, ele teve nisso.
Olha, os dentes estão diferentes.
Sim.
Ele tinha aqueles dentes assim abertos.
Sim.
Ah, e agora tem
já
dentes.
Estão, sim.
Não sei, o tratamento que ele fez.
Sim, né? Fechou a persiana, sim.
E está completamente diferente.
Ok.
E não só pelos dentes. E canta fado, pelos bichos. Eu não sabia que ele era fadista também.
Ele canta incrivelmente.
Ele canta tudo,
bem,
não é?
Tipo, eu acho um cantor incrível, sim, sim, mesmo. Nuno Guerreiro, capaz de ser.
Uhum.
Olha, capaz de ser uma das minhas referências. Eu cresci a ouvir ela dos Namorados. Acho
Os Namorados
que ele
é
canta
fixe. Eu gosto.
Absurdamente bem. E tem um falsete, desculpem.
Sim. Sim.
Incrível.
Ah,
incrível,
sim,
incrível.
Sim. O Nuno Passarinho, não é?
Era
lá. Nuno Passarinho.
Não, sério? Ah, não sabia.
Mas, não sei se era só um colega meu. Não sei se era no meio ou era
não,
um colega
sentido,
meu.
Faz sentido. Com aquele falsete, ele tem um domínio de falsete.
Tu lembras-te que quando a Aula dos Namorados acabou, o João Gil devia estar farto de ouvir falsete porque ele assim contratou o Nuno Norte.
Pois foi.
Lembras-te, ele tinha um projeto. Sim, tinha um relógio.
Não
te lembras desse projeto?
Sim, era os... Já não me lembro. Filarmónica Gil, não era assim uma coisa?
Eu não sei que é Gil,
era,
sim.
Se calhar.
E o Nuno Guerreiro, o Nuno Norte, era. Tinha...
Cantava na Rua Santa Catarina.
E tinha uma voz muito parecida com o Kurt Cobain.
Ganhou os ídolos, acho.
Ganhou os ídolos.
Yeah. Não acho que fosse assim tão parecido.
Não, é mais. Ainda é mais grasping.
Rouca,
é
sim.
Mais rouca, sim.
Eu sei que ele canta covers dos Nirvana.
Agora?
Sim.
Ok.
Pronto. É o que é?
Então
o quê?
Não estou.
Olha, vocês, o que tu achas das bandas de homenagem que têm o sucesso do caraças? Tens os Hybrid Theory que estão a esgotar o multiusos de Guimarães.
Isso é de quê? Qual é a banda?
Linkin Park, que é um álbum, não é?
Ah, não sabia.
É o primeiro álbum de Linkin Park, chama-se Hybrid Theory, acho eu. E eles chamam-se Hybrid qualquer coisa.
Opa.
Hybrid Park, não sei. Diz, Laura, solta a tua raiva.
Honestamente.
Solta o teu beijo.
Honestamente. Opa, há tanta música a ser feita, tanta música nova, tantos compositores novos, jovens, menos jovens, mas a fazer música boa.
Uhum.
Para que estarmos a revisitar, ainda por cima não sendo os originais, não é? A fazer.
Pá, mas se eles já morreram.
Covers.
Um já morreu.
Pronto, mas era o que cantava mais. Com a fazer.
Às vezes já há grupos que perdem elementos e substituem.
Tipo os Queen. Os Queen são muito melhores. Com o Adam Lambert, muito melhor que o Freddie Mercury. Até estragava a banda.
Eu não gostava de Queen. Eu gostava de Queen. Agora
vale a pena. Caraca. Finalmente.
Opa.
Desde que não percam o baixista, que eu nem sei o nome dele, para mim.
Assim, honestamente, eu não sou muito fã. Não
okay.
Sou.
Mas eu lembro de esgotar tipo bandas de tributo aos Pink Floyd, de esgotarem o Coliseu.
Australian Pink Floyd.
Sim.
Mas não vai soar nunca a Pink Floyd.
Não,
é essa cena, nunca vai soar ao produto original. Vai ser sempre. E pá, esta busca, pelo menos a minha busca enquanto música, é tentar ter uma voz pessoal, não é? Algo que me identifique, que me caracterize.
Agora estou a imaginar.
Fazer um cover é.
Eu estou a imaginar os Australian Pink Floyd a chegarem lá e dizer: olha, nós hoje só vamos cantar originais nossos. Originais dos Australian Pink Floyd.
Isso era fixe.
Era engraçado,
fixe.
Não era?
Estamos no minuto final.
Ok.
Laura, onde é que as pessoas podem seguir os teus projetos todos? Tu partilhas aonde?
Eu trabalho. É essencialmente Instagram. Eu, pá, desliga-me. É do Facebook. Portanto, se puderem ir ao Instagram, Laura Rui, é fácil.
Tudo junto?
E podem ver alguns dos teus projetos no Spotify também?
Sim, sim, tem modulados no Spotify. Então, entretanto, estamos aqui à espera de umas autorizações para lançar um novo tema. Que não é um cover, é uma releitura. Um bocadinho diferente. Só para deixar aqui.
Sim, sim. Ela vai dizer agora tenho que lançar um projeto.
Depois, mais coisas. Pronto, entretanto vai outro álbumzinho para lá, mas ainda vamos gravar. Mas podem-me ouvir no Spotify procurando por Modulatos, por Projeto Ferver, também tenho lá a minha voz emprestada. YouTube
Morse,
também.
Não falámos,
Fado Morse, ah, mas Fado Morse, a minha voz para já ainda não está.
Obrigado, Laura. Curtiste?
Alegria de viver. Com Bruno Henriques e Sérgio Duarte, criadores do Jovem Conservador de Direita.
Porquê que é alegria de viver, Sérgio?
Porque viver é uma alegria. Às vezes.
Ah.